Olá você, tudo bem? Como que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, o nosso último encontro aqui pelo vozdequestigas.com.br. Por aqui, Edinho Soares, grande abraço para você. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua sintonia. Eu espero de verdade que Deus faça uma transformação positiva em você ao longo dos nossos próximos encontros e que nós possamos ter mais consciência, né? Mais entendimento a partir de agora. Eu sei que esses assuntos não se esgotam. Eu sei que aqui não falamos do todo. Eu sei de que aqui falta muita coisa a ser falada para que possamos debater e pautar um assunto tão importante que é referente às águas. Mas agora, esse último programa visa a um chamamento à ação. Esse último programa visa tirar você do sofá. Não quero usar, desculpa usar essa palavra, é um termo forte, né? Porque eu sei que todo mundo trabalha, tem um exercício, mas eu digo do comodismo, da inércia, e você virá alguém ativo. É o exato momento de você ser um participante e ser chamado à ação. O marco legal das águas chama você a um momento de ação. É muito importante. Gente, os municípios vizinhos já estão trabalhando, tá? Os municípios ao nosso entorno já estão trabalhando, estão muito atentos a essa necessidade. A gente entende que municípios, né, estão entre uma esfera de uma luta muito importante, cada um dentro dos seus desdobramentos, dentro dos seus entendimentos. Como eu disse, a água é algo fugiu a palavra, né? É algo que não tem como nós alienar. Fugiu a palavra, não vai vir, né? Mas tu entendeu. Esta é a nossa missão. Não podemos entender que a água universal é o bem de todos e tudo mais. Mas o futuro que está aqui é um futuro de uma grande companhia, com um grande número de servidores, servidores que hoje, né, estão, muito deles, com uma previdência, né, estão caminhando para um fundo de previdência regulado por essa autarquia. Muitas pessoas estão hoje nas esferas desse poder. Como é que ficará com todo mundo? O que vai fazer com essas pessoas que trabalham dentro das esferas de poder? Vão se aposentar? Não vão se aposentar? O que vão fazer com seus planos de carreira? Vão estar na rua? Não vão estar na rua? Vão ter que virar seletista? Tem muita coisa, né? Muita coisa quando se fala na pauta do SAMAI. E hoje eu estou então fazendo agora um programa de convocação, de conclamação, para que você seja uma pessoa ativa, para que você saia da posição que você está e, a partir desse momento, com todas as informações que você adquiriu ao longo desses nossos encontros, possa ser você uma pessoa que esteja muito bem instruída, muito bem balizada, uma pessoa que esteja com, além de informação, né, informação de qualidade, esteja também com ação, uma ação propositiva, ação de muita qualidade. Olha, vamos pensar o seguinte, tá? Como é que estão nossos vereadores referente a esse tema, tá? A gente sabe que quem assina contratos, quem programa as licitações, quem encaminha as licitações, quem dá ordem de início nas obras, é o prefeito, né? Os prefeitos do município hoje, cabe a eles as gestões desses recursos, correto? Eles são a palavra final, mas os vereadores são quem fiscaliza. Os nossos fiscalizadores do povo estão fiscalizando a questão? Vereadores, vocês estão fazendo o papel de vocês fiscalizando? Vocês estão acompanhando se o SAMAI está cumprindo as metas? Vocês já foram acompanhar, ver se o SAMAI está em dia com os estudos de viabilidade que a lei exige, os estudos técnicos que a lei exige, o estudo financeiro que a lei exige, mostrando que tem capacidade? Vocês já foram se debruçar em tudo isso, já marcaram reuniões? Vocês já foram através das reuniões? Vocês já constituíram, né, uma frente parlamentar? Vocês constituíram uma comissão específica para tudo isso? Vocês já foram adiante ver e entender como é que se encontra o andamento desse processo dentro do SAMAI? Vocês já estão atentos a tudo isso? Alguém já falou para vocês de tudo isso? Então, assim, você, cidadão que está acompanhando, dialogue isso com o seu vereador, né? Pergunte como é que ele está acompanhando as fases do processo dessa possível privatização das águas por parte do SAMAI. Pergunte para ele como é que ele está acompanhando, né? Como é que ele está acompanhando esses estudos, quais são os requerimentos que ele está fazendo, quais são os pedidos que ele já executou, que ele já elaborou e o que, que ele pode trazer de informação para a sociedade. O que, que ele pode estar trazendo, né, de informação para que essa sociedade saiba o que está acontecendo, para que essa sociedade tenha conhecimento e entendimento do que tudo que a lei está pedindo. Pergunte isso para ele, tá? Isso é importante, é muito importante. Eu quero falar daqui um pouco mais sobre o Estatuto da Metrópole, tá? E quero falar para você de algo que Caxias do Sul está inserida e que possivelmente, poucas pessoas estejam sabendo e poucas pessoas estejam atentas sobre essa questão. E eu faço esse indagamento aos nossos vereadores de Caxias do Sul, no bom sentido da expressão. Se vocês entendem, né, que a Lei 13.089 do Estatuto da Metrópole obriga uma governança compartilhada aqui da nossa região. E eu pergunto para vocês, Caxias do Sul é entendido como cerne, como centro. Vocês estão participando das reuniões do Estatuto da Metrópole? Vocês têm cadeiras representativas lá? Como é que está o andamento dos esforços de Caxias do Sul nesse Estatuto da Metrópole? Esse Estatuto da Metrópole é o que vai determinar que, se caso for de necessidade utérrima, como se comporá a regionalização. É o Estatuto da Metrópole. E mais uma. Estão atentos a tudo isso? Vocês estão vendo, né, que lá é o local da governança compartilhada? Como é que está Caxias do Sul em robustez? A Caxias do Sul é o centro do comando, Caxias do Sul é o centro do controle, Caxias do Sul é o cerne desta questão. Vocês estão atentos a tudo isso? Vocês estão informando a população? Vocês estão levando qualidade de informação? Estão deixando a população atenta sobre todas essas questões? Vocês estão fazendo com que a população seja devidamente informada? Você e mais, as entidades civis da nossa cidade de Caxias do Sul estão sendo devidamente informadas? Nós temos as associações de moradores de bairro estão sendo devidamente informados quanto a isso? Vocês estão recebendo informações para poder municiar os presidentes de bairro? Vocês estão recebendo informações para poder falar diretamente com os moradores sobre essas necessidades? Se caso isso não estiver em pauta, é importante que isso esteja em pauta. Nós temos uma lei, eu vou repetir o número dela, 13.089, que estipula os estatutos das cidades. Então todas as micro e macro regiões, elas se constituem através desse estatuto como regiões metropolitanas. Aqui, para a nossa região da Serra, nós temos a composição com Bento Gonçalves, nós temos a composição com Farroupilha, nós temos a composição, se não me falha a memória, Garibaldi está dentro do bloco, Caxias do Sul, né? Essas cidades aqui do entorno do nosso arranjo, elas se compõem entre uma unidade de metrópole, né? Uma região metropolitana, tá? Inclusive, você pode analisar que o Estado trabalha assim. Nós temos hoje aqui a quinta região da saúde do Estado, né? A quarta coordenadoria Da região da educação aqui do Estado, aonde todos o Estado trabalha observando essas regiões, dialogando com essas regiões. Se não me falha a memória, aqui é o Coré de Serra, né? A coordenadoria da região da Serra, que é o Estado em quem atende, aonde esse grupo de pessoas exercita toda a musculatura de trabalho regional do Estado aqui. Então, assim, como é que está o andamento dessas reuniões? Confederação Nacional dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, como é que vocês estão trabalhando essa temática? Qual é a atenção também do Executivo, da Prefeitura de Caxias do Sul, da Administração de Caxias do Sul quanto a isso? É muito importante de que reflitamos como é que está esse entendimento por parte do Executivo. E só tem um meio, um método, uma forma de levar informação à sociedade. Só tem uma forma de que nós podemos fazer para que lá na ponta não se perca nenhuma informação, para que nós estejamos mobilizados. Eu não quero falar para defender A ou defender B, mas que nós estejamos cientes, atentos, para que isso seja o máximo de indolor possível para a nossa sociedade. Mas como é que nós estamos quais audiências públicas reais. Estão sendo realizadas audiências públicas? A Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo, está realizando uma série de visitas nos bairros, está despertando a população quanto a esse tema. Aonde é que se busca informações? Aonde que estão as informações acessíveis à população sobre esse tema? É no SAMAI? É na Prefeitura de Caxias do Sul? É na Câmara de Vereadores? Aonde é que pode se abastecer com informações da nossa sociedade? E ainda, como é que vocês estão levando a informação para a nossa sociedade? Veja que isso são temas fundamentais, são pilares importantes, e você como um legislador ativo, né, você como um legislador que é o fiscal do povo, tem que estar atento sobre tudo isso. Se você não está atento sobre tudo isso, eu digo para você que a sua legislatura está em jogo, porque a população, a partir de um determinado momento, vai querer saber. E se você não tiver as informações, ou chegar com informações desconexas, informações atrasadas, ou se você sair batendo os pés atrás de informação, e você ver, perceber que prazos foram perdidos, que projetos não foram encaminhados dentro do prazo, projetos não foram feitos, e aí as pessoas vão te perguntar, mas você só viu agora? Você não acompanhou o andamento de tudo isso? Vocês estão vindo aqui numa audiência pública a portas fechadas, ou né, uma audiência pública com a participação popular, e estão vindo informar que não estiveram atentos aos prazos? Eu quero ver o que, que será detalhado e o que, que será trazido de conhecimento à população. O que, que vão passar para a população? E mais um detalhe, você cidadão tem um papel importante nesse meio. É você que vai, a partir de agora, entendendo do que a gente está falando, fazer a provocação de tudo isso. Eu não estou aqui, né, alimentando ou incitando ao protesto desorganizado, mas eu estou aqui sim falando sobre uma forma de protesto, não ao pé da letra da palavra, mas no sentido de pedir, de solicitar, de encaminhar, de requerer, que todo cidadão tem que fazer. Cidadão caxiense, você tem um dever de solicitar informações, você tem um dever de mandar e-mails, né, ao seu vereador que você elegeu, você tem o dever de falar com o presidente de bairro, você tem o dever de conversar com seus familiares, conversar com seus vizinhos e falar sobre esse assunto. Você tem hoje a missão, junto com todos nós, de despertarmos a consciência coletiva das pessoas para essa temática, para esse assunto, para que todos nós possamos ficar atentos. Eu não vou dizer aqui para você ter um lado nessa questão, porque nós temos que pensar em seguinte questão. Nós temos que pensar que vai trazer desconfortos, vai dar desajustes, tem pessoas que vão defender uma posição, tem pessoas que vão defender outra posição, os municípios vão entrar em rota de colisão. Eu digo para você, eu estava fazendo já alguns episódios que nós aqui gravamos, talvez tenha sido o segundo ou o primeiro episódio. Hoje, municípios que querem se blindar, mas tem municípios que querem que ocorra regionalização urgente para que possam tratar dos seus problemas mais graves, mais agudos que eles mesmos têm, e que a regionalização para eles é a saída, a regionalização para eles é a chave para resolver os seus problemas. Só que, como eu disse, tudo isso às custas da privatização e do encarecimento do fornecimento do serviço para estas populações. Então nós temos que ver qual é o impacto que isso vai causar. Alguns municípios que estão mais estruturados, que vão ter que compartilhar, vão ter que dividir, vão ter que entregar o que tem em suas mãos, vão ficar, né, questionando se isto é o melhor caminho. E eu digo para você que é isso que Caxias do Sul vai começar a fazer. Caxias do Sul vai começar a entrar num seríssimo questionamento se esse é o melhor passo. Eu digo para você, eu estou muito preocupado com o quê? Eu estou preocupado com o nosso SAMAI. Eu acredito que o SAMAI tem ele, musculatura, robustez, integridade para ser autossuficiente e assumir essa bronca, fazer sua autogestão, sua autogerência, e nós temos como apresentar um programa efetivo de par e passo atender as necessidades, os requisitos, e nós chegarmos ao marco sem precisar ter que vender. E mais um alerta à população: vamos ter cuidado com aqueles que vão chegar aqui, né, que vão chegar aqui e vão seduzir-nos com os valores elevadíssimos que valem essa autarquia. Essa autarquia, com todos os recursos que ela tem, ela vale hoje valores bilionários. Como disse hoje um vereador em um vídeo, né, ela não é a cereja, ela é o bolo inteiro. Ela é o bolo inteiro. Então nós temos que estar muito atentos quanto a isso, nós temos que estar focados com atenção única e exclusiva para essa questão, e é isso que eu estou chamando e conclamando a você. Não estou aqui dizendo que você tem de defender, né, a não privatização ou a não regionalização. Não estou aqui dizendo que você tem que ser favorável, mas eu estou dizendo aqui que você tem que estar envolvido, você tem que ter discernimento, porque virão correntes políticas. A politização vai ser forte, vai haver correntes que vão defender, vai vir correntes do Estado mínimo que vão querer que a privatização ocorra, que alivie o Estado, só que você sabe que isso aqui financia Caxias, eu não sei como é que Caxias do Sul vai se financiar. Claro que eles vão dizer que o aporte financeiro das vendas disso aí vai financiar por muitos anos Caxias do Sul. Não digo que não é verdade, mas Caxias do Sul tem uma dívida grandiosa, isso pode ser utilizado somente para amortização e pagamento de dívidas. Eu não, olha, ainda é imensurável, né? Os danos que podem ser causados, né? Nós temos que estar muito atentos com tudo isso. E mais, temos que estar cobrando como é que está a posição do nosso país frente à nossa região metropolitana, como é que está o andamento das pautas, das reuniões, o que está sendo tratado. Nós precisamos de informações sobre tudo isso, tá bom? Gente, estamos encaminhando para o nosso fechamento. Eu quero agradecer a todos, né, que estiveram junto conosco. Eu acho que o recado à consciência já foi dado. Eu, sem sombra de dúvida, um sociólogo aqui dizer e falar em individualismo é terrível. Para mim é danoso. Eu não falaria sobre isso. E vejo a água como um recurso natural e de todos nós. É digno da humanidade. Mas hoje eu penso muito, muito, muito quanto essa poderosa joia que é o Samai e a importância dele enquanto município. E a perda desse Samai, a perda dessa joia, e para onde iriam os seus ativos, e para onde queriam, né, o trabalho de várias pessoas no regime de trabalho estatutário, o previdenciário e muitas outras coisas. Isso me faz pensar muito, 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 muito mesmo. Fora que a conta da tarifa vai chegar, e vai chegar diferente. Não vai chegar essa que nós estamos vendo hoje. Então tem uma série de questões assim analisadas. Eu sei também das necessidades, imagino, sei ou não sei, eu posso imaginar que eu não estou lá, né? A necessidade dos municípios vizinhos, a corrente que está acontecendo junto com deputados de municípios vizinhos para essa regionalização, que vai fortalecer as necessidades. Eu sei que esses municípios vizinhos têm muitas necessidades e a gente não nega, né, essas necessidades, esses atendimentos. Vamos ver como é que vai se desencadeando, vamos ver como é que vai se encaminhando, mas você hoje está atento, você hoje vai começar a conversar muito mais sobre tudo isso. Saneamento não é política de Estado, tá? Não é de governo. Nós vamos ter que estar acompanhando, né, as movimentações. Final de semana, eu quero ver se responde essa pergunta, né? Essa pergunta, para onde vai o nosso dinheiro? Vou buscar informações, para onde iriam os recursos, né, do Samai, se entrariam todos eles no jogo da coisa. E mais uma, né? Toda a estrutura física, toda a sua estrutura entra no pacotão e é vendido como ativo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu agradeço você pelo teu carinho, agradeço você que me acompanhou ao longo dessa grandiosa jornada. Foram de 5 encontros que eu creio ser maravilhosos. Nós poucos falamos sobre a pauta do lixo, nós ficamos muito concentrados na água, mas logo após as águas, logo após os esgotamentos e as águas virão, os manejos das águas pluviais, e virá a questão do lixo. E nós temos a CODECA também, que tem que ser pautada, tem que ser observada e tem que ser narrada. Assuntos que virão pela frente. Eu agradeço você pelo teu carinho, agradeço você de coração pela presteza de estar me acompanhando ao longo dessa jornada. Não sei quantas pessoas eu estou atingindo, Mas se eu estiver atingindo 1 a 5 pessoas, eu estou muito feliz. Estou muito grato mesmo. Esse é o nosso vozdecaxias.com.br, o nosso programa Papo de Gestor. Obrigado a você que se fez presente em mais um dos nossos encontros. Foi muito bom estar contigo. Eu te desejo tudo de bom. Agradeço você por estar acompanhando. Vou pedindo a você para compartilhar, não para fazer corrente de gente que esteja ouvindo, mas para nós despertar a consciência, o entendimento, os saberes, para que nós possamos levar ao conhecimento das pessoas sobre este fato, esse importante fato do marco saneamento. Eu vou dizer viva o saneamento básico. Não talvez a forma em que o Brasil esteja fazendo isso, pela necessidade que nós temos de avançar e estamos entregando um bem precioso que era regulado, que era trabalhado pelas forças públicas, que agora vão ser pelas forças privadas em sua maioria. Mas eu desejo sucesso. Eu desejo que no final de tudo nós tenhamos um ganho de qualidade de vida. Nós desejo que no final dessa grandiosa jornada que nós vamos ingressar, talvez com o fechamento em 2050, projetando aqui de forma otimista, nós vamos ter um Brasil digno, um Brasil com atendimento universal de água e esgoto, com qualidade de tratamento dos resíduos sólidos, um país que será invejoso, que está se preparando para o primeiro mundo, para o crescimento junto com o grupo dos BRICS e fazer parte do rol das potências com grande tecnologia e capacidade de dignidade de vida e aos seus moradores. É a ordem e o progresso dentro do nosso país. Muito obrigado a você que me acompanhou até esse momento. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.